Teófilo Braga. O cancioneiro português da Vaticana em suas relações com outros cancioneiros dos séculos XIII e XIV. Zeitschrift für Romanische Philologie, 1877. O aparecimento do cancioneiro português da Biblioteca do Vaticano, que encerra quase toda a poesia lírica do fim da Idade Média em Portugal, veio mais uma vez provar a superioridade da iniciativa individual sobre a estabilidade inerte das instituições coletivas que apenas apresentam o vigor do prestígio oficial desde 1847 que a Academia Real das Ciências de Lisboa deixava jazer no pó do arquivo de Roma este importante documento nacional, e foram sempre fictícios os esforços para obter uma cópia dele, que de há muito devera ter sido reproduzida no corpo dos scriptores, que formam uma das partes dos Portugaliae Monumenta Histórica. No entretanto, no estrangeiro o interesse científico muitas vezes se havia ocupado do passado histórico de Portugal, e foi a esta corrente que obedeceu o ilustre filólogo romanista Ernesto Monassi, coadjuvado pelo ativo e inteligente editor Max Niemeyer, restituindo a este país o texto diplomático do mais precioso dos seus documentos literários. Ao terminar do modo mais consciencioso a sua empresa, escreve Monassi, vogue a uccello che tornato e o libro in Portogallo, diventi presto oggetto di studi novelli. E com acento grave solo nella fonte dele tradizione patria che lo spirito di una nazione si ringa gliardisse. Cans. Português, p. 18. Infelizmente na literatura portuguesa ainda se não compreendeu esta verdade salutar, e por isso o talento desbarata-se em arquitetar fantasmagorias de cérebros doentes ou em fazer traduções de romances dissolutos. Aceitando a responsabilidade das palavras do editor do Cancioneiro da Vaticana dirigidas a esta nação, cabia primeiro do que a todos a Academia Real das Ciências de Lisboa responder pela seguinte forma. 1. Publicar o texto crítico e literário restituído sobre a lição diplomática em grande parte legível fora de Portugal. 2. Acompanhar esse texto com todos os dados bibliográficos de que se possa alcançar notícia, para sobre eles basear a história externa da formação do cancioneiro. 3. Acompanhá-lo de um bom glossário das palavras empregadas na dicção provençalesca da poesia palaciana. 4. Por último, organizar um vasto quadro da história literária de Portugal no período dos nossos trovadores, deduzido dos abundantes fatos históricos que fornece o Cancioneiro da Vaticana. É para isto que existem as academias nos países civilizados, que os governos as subsidiam, e que os seus membros têm o foro de sábios. Enquanto a Academia Real das Ciências de Lisboa não cumpre este seu dever, cumpre-nos dar uma notícia deste cancioneiro, longos séculos perdido pelas bibliotecas estrangeiras. Neste códice se encontram as nossas origens literárias, e as relações íntimas que filiam a literatura portuguesa no grupo das literaturas românicas da Idade Média da Europa. Aqui se acham representadas as duas correntes da inspiração popular e palaciana ou erudita, bem como os costumes íntimos de uma sociedade que nos é desconhecida, mas donde proviemos os sucessos históricos. Aí tem a sua nota acentuada os nomes que figuram nas lendas genealógicas e nos feitos de armas no período da Constituição da nossa nacionalidade. Aí se encontram assignando os mais saborosos cantares consagrados às damas da corte, que serviam. Finalmente, ali está o documento mais vasto em que a língua portuguesa se manifesta no seu esforço para de inconsistente dialecto românico se tornar uma língua escrita com uma gramática fixa. Um livro assim, onde se acha representado o melhor da nossa antiga poesia durante os séculos XIII e XIV, é a joia de uma biblioteca. Como nos mostraremos gratos ao estrangeiro que assim vem augmentar os nossos tesouros históricos e restituir-nos o fio perdido da nossa tradição nacional? Estudando-o. A primeira questão que o cancioneiro português do Vaticano sugere é determinar as suas relações com os antigos cancioneiros provençais portugueses em grande parte perdidos se essa circunstância complica o problema crítico, e por isso importa bem determinar aproximadamente o número desses cancioneiros para se fazer o processo de filiação. Tal é o intuito deste nosso primeiro estudo, bastante restrito, porque determinar o valor histórico do cancioneiro pelas correntes literárias nele representadas, pela alusão aos grandes sucessos, pelo uso de dadas formas poéticas, pelas personalidades dos principais trovadores e pelo estado da língua portuguesa, é uma exploração de tal forma vasta, que qualquer destas questões excede as proporções de uma notícia. Começamos pela crítica externa do cancioneiro, enumerando todos os cancioneiros portugueses dos séculos XIII e XIV que contribuíram para a sua formação, procurando ao mesmo tempo o nexo que existiria entre eles, e pelas divergências de texto quais as coleções que se perderam sem chegarem a ser conhecidas. 1. O livro das cantigas do Conde de Barcelos. No testamento do Conde Dom Pedro, feito em Lalim em 30 de março de 1350, se lê esta cláusula, item, mando meu livro das cantigas a El Rei de Castela. Interpretando esta cláusula, Varnhagen quis por ela atribuir o cancioneiro da ajuda ao Conde de Barcelos, imprimindo-o em 1849 nesse pressuposto, com o título de Trovas e Cantares. Ou antes muito provavelmente o livro das cantigas do Conde de Barcelos. Esta hipótese cedo caiu diante da evidência dos fatos, mas além deste primeiro erro, existe nesta afirmação um outro, que é o julgar o livro das cantigas formado de canções unicamente compostas pelo Conde de Barcelos. Era antigamente vulgar terem os príncipes cancioneiros seu, como objeto sumptuário, isto é, uma coleção contendo as melhores poesias de seu tempo, sabendo-se a tendência compiladora e erudita do Conde Dom Pedro, e a sua amizade com a aristocracia portuguesa e galega por causa do seu nobiliário. É mais no espírito da história literária a hipótese, que o livro das cantigas era seu pelo fato material da propriedade ou da colecionação, e que este título designa um cancioneiro contendo composições de diversos trovadores. Vamos fundamentar esta hipótese, primeiramente, o Conde Dom Pedro, pelas canções que dele restam na coleção do Vaticano, era um medíocre trovador, e dele diz Afonso XI, a quem ele deixara em testamento o seu livro das cantigas. Pois se de quantel tem errado serve Dom Pedro, nem lhe dá ingrado. Aludia à inferioridade das canções de Bernal de Bonaval, que serviam ao gosto do Conde Dom Pedro. Em segundo lugar, pelo nobiliário se vê quanto o conde era versado nas tradições bretas que adotava como fatos históricos se no índice do cancioneiro de Ângelo Colotti se acham enumeradas como começo desse códice. 1. Eliso Basso, duque de Sansonha, quando passou na Grã-Bretanha, qual hora chamam Inglaterra, ao tempo del rei Arthur há de combater com Tristano porque lhe havia oxiso o padre em uma batalha. E andando um dia em Sambusca foi por Jososa Guarda ou era Reina Isolda de Coroalha, e enamorou-se ali ele, e fez por ela aquesta Laís, o qual Laís poemos aqui, porque era o melhor que fora feito. 2. Quatro donzelas, amor Oete de Irlanda, ao tempo del rei Arthur. 3. Dom Tristan enamorado. 4. Dom Tristan. 5. Dona Tristan para Genebra. Por este conteúdo do começo do cancioneiro que pertenceu a Colotti, e porque no Códice da Vaticana mais de uma vez se citam as formas poéticas bretãs dos Laís, podemos concluir que esses cinco Laís pertenceriam ao livro das cantigas, o qual foi incorporado em uma grande coleção formando talvez a parte que o há e até as canções de El Rei Dona Ginis que eram também um cancioneiro avulso. Por este mesmo códice de Ângelo Colotti, de que resta o índice, achamos que antes da parte que constitui a coleção de El Rei Dona Ginis, estavam coligidas várias canções de Dom Afonso Sanches, bastardo do rei, as canções de Dom Afonso Rei de Leão, as de Dom Afonso XI de Castela, e depois destar as do próprio Conde de Barcelos, que são ao todo 9, e também as de seu irmão El Rei Dom Afonso IV. Não era qualquer compilador ocioso que poderia satisfazer a sua curiosidade obtendo destes príncipes e monarchas as canções mais ou menos pessoais. O Conde de Barcelos estava em uma posição especial, sabia metrificar, era estimado na corte de Dona Diniz e na de Afonso XI, e tendo passado algum tempo em Espanha de lá podia trazer canções de vários trovadores que nunca estiveram em Portugal. Portanto, o seu livro das cantigas fora formado nestas condições particulares, e o apreço que se lhe ligava é que o fez com que o deixasse em testamento ao elegante trovador Afonso XI de Castela. A posse de um livro de cantigas era quase um título nobiliarchico na Canção 76 da Vaticana, feita à maneira de servente por Afonso XI contra o Daião de Calais, diz que ele tinha um livro de sons, por meio do qual seduzia todas as mulheres. Foi também pelo seu gosto pela poesia provençalesca que o Conde de Barcelos manteve a simpatia de Dom Afonso IV, filho legítimo de Dona Ginis, e por isso em uma canção de louvor é chamado Rimante del Rei. Por tudo isto é mais crível que o livro das cantigas do Conde fosse o primeiro núcleo com que se formou por juxtaposição o grande cancioneiro português, do qual um dos apógrafos é o Códice da Vaticana. Dizemos por juxtaposição, porque se lhe segue o de El Rei Dom Dinis, e porque muitas canções de Códice de Roma se acham aí mesmo repetidas, indicação inevitável de terem sido coligidas de fontes diversas. Quando o conde Dom Pedro faleceu já era morto Afonso XI, e isto explica como poderia extraviar-se em Castela esse livro das cantigas, e como Pero Gonçalves de Mendoza viria a obter a copia que se guardava em um grande volume em casa de Dona Mércia de Cisneros, e pela primeira vez citada por seu neto, o Marques de Santillana. 2. Livro das Trovas de El Rei Dom Dinis. O corpo das canções de El Rei Dom Dinis ocupava uma grande parte do Códice de Dona Mércia de Cisneros, ocupava também uma parte importante no apógrafo de Colotti, bem como no Códice da Vaticana. O modo como esta grande quantidade de canções de El Rei Dom Dinis entrou em uma vasta compilação explica-se naturalmente, por isso que pelo catálogo dos livros de uso de El Rei Dom Duarte acha-se citado o livro das trovas de El Rei Dom Dinis, do qual se pode inferir terem existido várias copias, porque o número das canções varia entre as enumeradas no índice de Colotti e as contidas no Códice da Vaticana, contando este último 51 canções a mais. Além disso, na parte do Códice que encerra as canções de Dona Dinis, a canção 116 acha-se repetida outra vez sob o número 174 com variantes e diferente disposição de estrofes, o que denota que essa parte foi compilada de copias secundárias, mais classificadas, como vemos pelo título das cantigas de amigo dado a um certo gênero de canções, especialmente de imitação popular. É provável que os autógrafos que serviam para os traslados nítidos dos amanuenses fossem por vezes aproveitados por outros compiladores de El Rei Dom Dinis andava também um códice poético em poder dos freires de Cristo de Cristo de Tomar. Os muitos jograis da Galiza, de Castela e de Leão, que frequentavam a corte de Dom Dinis, também coligiriam esses corpos de canções de serranilha e de maldizer que os privados dos monarchas trovaram, e que eles decoravam para cantarem de ofício. Os jograis formaram coleções dos melhores cantares para recitarem ou acompanharem a citola, pelo que recebiam dinheiro. O costume de ter jograis de segrel ao serviço da Casa Real levava também a formar estes pequenos cancioneiros escolhidos. 3. O cancioneiro da ajuda, ou do colégio dos nobres. O fato de se encontrarem 56 canções comuns ao Códice da Ajuda e ao da Vaticana torna indispensável resumir aqui o que se sabe da história externa do cancioneiro da ajuda. As suas folhas são de pergaminho, há duas colunas, com pauta para a música das canções que se deveria escrever em seguida, e com várias vinhetas separando os diversos grupos de canções de cada trovador e com letras historiadas. O cancioneiro está truncado, pois que começa na folha 41, e não existe o final, não só por incúria dos possuidores, que o baralharam encadernando-o tumultuariamente com o nobiliário, grudando algumas folhas às capas, mas também porque o estado da copia, sem assinatura ou designação dos trovadores, letras historiadas incompletas, e falta de notação musical, nos revelam que o códice não foi dado por acabado. Esta coleção começou-se ainda no reinado de Dona Dinis, porque juntando-se as folhas lê-se escrito no corte delas, Rei Dom Dinis, e disto também se pode deduzir, que se não perderam muitas folhas do princípio e do fim. Deste códice foram encontradas mais 24 folhas avulsas na biblioteca de Évora, e é tradição corrente que na de Coimbra existiam algumas outras também. A inspeção do Códice da Ajuda, confrontado com outros códices europeus, mostra-nos que ele pertencia indubitavelmente a diversos trovadores. Varnhagen notou que existiam 16 vinhetas imperfeitamente coloridas, que estão desenhadas junto às canções 2, 36, 37, 149, 157, 170, 173, 184, 190, 231, 233, 244. 49, 253, 255, 259 fragmento H. Notas às trovas e cantares, página 348. Além deste vestígio paleográfico, o confronto com o Códice da Vaticana levou a achar os seguintes trovadores, comuns aos dois cancioneiros: Pero Barroso, Afonso Lopes Baião, Men Rodrigues Tenoiro, João de Guilhade Estevão Froião, João Vasques, Fernão Velho, Aires Vaz, Dom João de Aboim, Pero Gomes Charrinho, Rui Fernandes, Fernão Padron, Pero da Ponte, Vasco Rodrigo de Calvelo, Pero Solás, Pero Darmeia e João de Gaia. Todos estes nomes são de fidalgos grandes privados de El Rei Dona Diniz, e alguns já figuram em doações de Dom Afonso III, como Dom João de Aboime e Afonso Lopes Baião Men Rodrigues Tenoiro vivia na corte de Dom Afonso IV, e foi entregue a Pedro Cruel em troca dos assassinos de Inês de Castro. A parte não assignada e que não se encontra no cancioneiro da Vaticana será porventura o corpo das canções escritas durante o tempo em que a corte de Dom Afonso III esteve fixa em Santarém. Além disso, a parte comum tem a particularidade de conservar a mesma ordem nas canções, e ao mesmo tempo as variantes mais fundamentais n essas lições. Daqui se conclui que já existia um cancioneiro formado, donde este da ajuda estava sendo trasladado, mas que desse cancioneiro existiam diferentes copias formadas, não diretamente sobre ele, mas por meio dos cancioneiros particulares que o constituíram. A parte não comum ao Códice de Roma prova-nos também que alguns desses cancioneiros parciais se perderam, ou eram já tão raros que não chegaram a ser incorporados na coleção. Admitida a hipótese de que o cancioneiro da ajuda, pelo fato de ter pertencido a El Rei Dona Diniz e de andar encadernado junto do nobiliário do Conde Dom Pedro, fosse o próprio livro das cantigas, como primeiro quis Varinhagem, o fato de aparecerem aí outros trovadores prova-nos a nossa hipótese, que o Conde Dom Pedro compilara sob esse título as canções dos trovadores seus contemporâneos. O número de vinhetas imperfeitamente coloridas do cancioneiro da ajuda são 16, se isto leva a inferir que esse códice era formado de 16 corpos de canções que pertenciam a 17 trovadores. De fato, a coincidência aqui é pasmosa. O número dos trovadores comuns ao cancioneiro da ajuda e da Vaticana é de 17. Note-se que este número é o que se perfaz com os nomes de Fernão Padron, João de Gaia e Pero Darmeia, que achamos além daqueles que primeiro descobriu Varinhagem. Deste número se tira a conclusão que o cancioneiro da ajuda pertence exclusivamente a esses 17 trovadores, e que as 56 canções comuns ao Códice da Ajuda eram as que andavam por cancioneiros parciais, como as mais conhecidas, e pelas variantes que apresentam, as mais repetidas. Além disso, pode supor-se que o cancioneiro da ajuda não foi acabado, porque o estilo limusino em que está escrito, passou de moda, preferindo-se os cantares d'amigo, as serranilhas, as pastorelas, os laís e as serventes, mudança de gosto proveniente da grande afluência de jograis galegos, leoneses e castelhanos à corte de Dom Diniz e sob o gosto da corte de Dom Afonso IV prevaleceram também as canções e músicas bretas, cuja corrente parece ainda refletida no cancioneiro da ajuda. Em um remotíssimo vestígio, no fragmento de canção em que se lê a palavra guarvaia, com que o trovador alude aos seus infelizes amores. Nas Leges Walice, 23, e, encontra-se o dom das nupcias, Kivarus, que se pagava ao cantor da corte, Penquered, Musicus Primarius, Debet Abere Mercedes de Filiabus Poetarum Sibi Subditorum Vabebit Coq Munera Nuptiarum, Ide Kivarus Neitans, a Feminibus Nuperdatis, Siliceticsi e Ordenarius. A conexão histórica e a interpretação literal mostram que a guarvaia do trovador português é o mesmo fato ou costume bretão que varussa. Verificação pelos processos da alteração fonética pertence para outro lugar. Em todo o caso, este vestígio é um dos nichos mais íntimos que se pode achar com o Códice Perdido de Coloti, em que estavam já coligidos alguns laís bretãos. A música do cancioneiro da ajuda também foi abandonada, porque foram substituídos nos costumes outros instrumentos e outras tonadilhas no poema francês de Bertrand du Guesclin. Fala-se de cantores bretons na corte de Dom Pedro I de Portugal. Foi já nesta nova corrente poética e com fervor que ela despertara que se começou a formar o vasto cancioneiro, de cuja existência se sabe por 4 apógrafos. Cremos que o compilador que trasladou ou organizou o texto autêntico donde saiu o apógrafo do Vaticano, não soube da existência do cancioneiro da ajuda, apesar das 56 canções comuns a ambos. Este fato será mais amplamente explicado. 4. O cancioneiro de Dona Mécia de Cisneros. Na sua carta ao Condestável de Portugal, escrita antes de 1449, o Marques de Santillana, no 15, diz que se recordava de ter visto, quando era bastante menino, em poder de sua avó Dona Mécia de Cisneros, entre outros livros, um grande volume de cantigas. O Marques de Santillana nasceu em 1398, e sua avó Dona Mécia, na companhia da qual passou a sua infância, morreu em dezembro de 1418, em Palencia. Em primeiro lugar, o grande volume de cantigas, e outros livros citados na carta, existiam em casa de Dona Mécia de Cisneros porque provinham de Garcilasso de la Vega, e de Pero Gonzales de Mendoza, como claramente o afirma Amador de Los Rios, passo sua infância em casa Dona Mencia de Cisneros, sua abuela, donde hubo de aficionar-se a la leitura de los poetas em los códices que poseeron Garcilasso de la Vega y Pero Gonzales de Mendoza. Garcilasso de la Vega, bisavó do Marques, morrera em 1351, e esta data, e as suas relações de parentesco com a aristocracia portuguesa explicam como a ele ou a Pedro Gonzales de Mendoza chegou o volume das cantigas. Portanto, esse grande cancioneiro não existia em Espanha antes poucos anos de 1351 e foi pouco antes de 1418 que o Robin Marques de Santillana o consultou. Pedro Gonzales de Mendoza era também poeta do corte de Dom Pedro e de Dom Henrique Amador de Los Rios, ópera 7, página 623, e isto mostra o interesse que o levaria pelo seu lado a conservar o grande cancioneiro português. A descrição que faz o Marques de Santillana desse códice coincide com o que existe na Biblioteca do Vaticano em copia do século XVI, um grande volume de cantigas serranas e dizeres portugueses e galegos. São ao todo 1.205 cantigas compostas no gênero descripto por Santillana, e os poetas são em grande número galegos. Em seguida acrescenta, dos quais a maior parte eram do rei Dona Dinis de Portugal. Efetivamente, o trovador que mais canções apresenta no Códice da Vaticana é o rei Dona Dinis, cujas composições estão compiladas entre o número 80 e 208, sendo ao todo 129. Acrescenta mais o Marques de Santillana, cujas obras aqueles que as liam, louvavam de invenções subtis, e de graciosas e doces palavras. Esta afirmação, soubendo-se que o Marques escreve sobre uma recordação da sua infância, não podia resultar senão dos gabos ouvidos a Pero Gonzales de Mendoza, poeta do Cancioneiro de Baena, gabos que fizeram com que o livro se conservasse em casa de Dona Mécia de Cisneros, e donde se tirara porventura essa outra copia que hoje existe em poder de um grande de Espanha, segundo uma afirmação de Varniagem. Nesta mesma carta ao Condestável de Portugal, alude o Marques aos talentos poéticos de seu avô e cita várias das suas composições, e Pero Gonzales de Mendoza, meu avô, fez boas canções. Cremos que por esta via é que o cancioneiro foi copiado para Castela, copiado dizemos nós porque se conforma com um grande cancioneiro já organizado, de que o de Roma é um apógrafo terciário. O Marques de Santillana cita de memória os principais trovadores que vira transcriptos nessa vasta coleção, havia outras, SC. Canções, de João Soares de Paiva, o qual se diz que morrera em Galiza por amores de uma infanta de Portugal e de outro Ferrante Gonçalves de Senabria. Pela referência a estes dois trovadores se vê qual o estado do cancioneiro manuscripto ou volume de cantigas de Dona Mécia de Cisneros. No apógrafo da Vaticana se acha uma canção de João Soares de Paiva, quase no fim da coleção, N. 937, ao passo que no cancioneiro que pertenceu a Colotti e de que apenas resta o índice dos trovadores, Cod. Vat. N. 3217, se acha logo sob o número 23 o nome de João Soares de Paiva com sete canções sucessivas. Em seguida este trovador cita Ferrante Gonçalves de Senabria, porém no Códice de Colotti acha-se sob o número 384 citado Gonçalves de Seaura com 10 canções a seguir. Isto concorda com a frase do Marques, referindo-se a essas canções, havia outras. O motivo desta referência especial seria por ter este trovador o apelido de Gonçalves, de seu avô, e por isso ainda pertencente à sua linhagem. No Códice da Vaticana agora publicado, acha-se um fragmento de canções de Fernão Gonçalves, e só sob o número 338 outra canção de Fernão Gonçalves de Seavra, a qual corresponde segundo Monassi ao número 737 do Códice Perdido de Colotti. Portanto, o cancioneiro de Dona Mécia de Cisneros era completo pelo que se deduz da citação destes dois trovadores, cujas obras se achavam antes da folha 42 do atual Códice Vaticano, na qual começa. no Cancioneiro de Coloti, em vez de 129 canções, é o rei Dom Diniz é representado com 78, mas ainda assim era uma grande coleção para o Marques poder dizer dela em relação ao volume das cantigas uma maior parte. Em seguida, estas preciosas referências cita também na sua carta Vasco Pérez de Camões, poeta do Cancioneiro de Baena e contemporâneo de Pedro Gonçalves de Mendoza, por cuja via seria conhecido em casa de Dona Mércia de Cisneros, e pelos eruditos que tinham cuidado da educação do Marques. Por último, infere-se que o códice de Dona Mércia era uma copia castelhana, porque transcreve o nome de Fernão em Ferrante, e o de Seavra em Senabria, o que se não pode atribuir a vício de ortografia do Marques de Santillana. Estes tópicos bastam para considerar a copia de Dona Mércia mais próxima do texto autógrafo do que a da Vaticana. 5. Cancioneiro de Ângelo Coloti. Catalogo de autor e portoghesi compilato da Ângelo Coloti sopra um antico canzoniere e o gignoto. Miss 3217 da Bibo. Vat. O ilustre editor Ernesto Monassi, ao estudar o manuscrito do cancioneiro da Biblioteca do Vaticano, N. 4803, pelas referências do texto e paginação de um outro códice ali intercaladas, reconheceu que deveriam ter existido duas fontes para este apógrafo. Nas suas investigações na opulenta Biblioteca do Vaticano, teve a felicidade de descobrir o catálogo dos trovadores portugueses no manuscrito 3217, o qual combina na maior parte com o dos trovadores do cancioneiro N. 4803, sendo as emendas deste último códice da mesma letra do índice escrito pelo filólogo Ângelo Coloti, erudito italiano do século XVI. É certo que o cancioneiro da Vaticana pertenceu primeiramente a Coloti antes de vir a ser propriedade da Biblioteca Vaticana. Coloti era um desses distintos eruditos italianos do fim do século XV, que coligiram manuscritos de todos os países e cuja opulência se distinguia pela formação de ricas livrarias, tais como Leão X, Bembo, Orsini, e outros tantos. Coloti morreu em 1549, tendo a sua livraria sofrido bastante no saque de Roma pelo Condestável de Bourbon em 1527. Portanto, entre estas duas datas é que se teria perdido esse grande cancioneiro, do qual apenas resta o catálogo dos autores portugueses, e que a Biblioteca do Vaticano adquirira o cancioneiro N. 4803, apógrafo de um outro perdido, mais emendado pela mão de Coloti sobre o exemplar hoje representado unicamente pelo índice. Antes de examinar qual a riqueza da livraria de Coloti em manuscritos portugueses, surge a questão mais difícil de resolver: como vieram estes vários cancioneiros portugueses para as livrarias italianas? Sabe-se que os pontífices mais instruídos mandavam procurar em todos os países os mais preciosos manuscritos e de Leão X escreve Gignoto. Não poupava despesas nem rodeios junto das potências estrangeiras para fazer procurar nos países mais remotos e até nos estados do norte livros antigos ainda inéditos. O modo como estes rodeios eram eficazes, explica-se pela proibição de certos livros e pela instituição da censura, que já no século XV se exercia em Espanha e em Portugal, como vemos pelo leal conselheiro de El Rei Dom Duarte. Os livros eram entregues à autoridade eclesiástica para serem examinados, e sob qualquer pretexto de escrúpulo não eram mais restituídos. Basta ver a quantidade de canções obscenas e irreligiosas que o cancioneiro português da Vaticana encerra para se conhecer como veio a cair na mão da autoridade eclesiástica e como, sob ordem superior, esse livro antigo ainda inédito foi remetido para Roma. Além disto, a paixão pela renascença da antiguidade, que começou no século XV, fez com que nos diversos países decaísse repentinamente o amor pelos seus monumentos nacionais. Desta falta de amor pelo próprio passado proveiu para Portugal a perda de muitos manuscritos, como o da novela Amadis de Gaula, de muitos cancioneiros manuais, como relata Faria e Souza, pelo que dizia o doutor João de Barros no princípio do século XVI, que estas coisas se secavam nas nossas mãos. Desta falta de estima pelos monumentos nacionais, veio dispersarem-se pelas bibliotecas da Europa muitos tesouros da nossa literatura, como se prova pela existência da demanda do Santo Graal na Biblioteca de Viena, dos livros de Valentim Fernandes na Biblioteca de Munique, do Leal Conselheiro de Dom Duarte, Crônica de Guivé de Azurara, e História Geral de Espanha na Biblioteca de Paris, do roteiro de Dom João de Castro no Museu Britânico, e do Cancioneiro do Conde de Marialva, da Satira de Infelice Vida do Condestável de Portugal em Madrid. A saída do Grande Cancioneiro de Portugal pertence a esta forte corrente de dispersão. No fim do século XV, alguns portugueses eruditos se distinguiam na Europa pelas suas riquezas literárias sem uma memória sobre as relações que existiam antigamente entre os flamengos de Flandres, especialmente os de Bruges e os portugueses. Cita-se João Vasques, natural de Portugal, mordomo de Dona Isabel de Portugal, duquesa de Borgonha. Vasques possuía uma biblioteca, ou pelo menos diversos manuscritos de valor. Entre esses livros figuravam Estuar de Troia e Lagrante, e alguns tinham as armas de Portugal na encadernação, como Velino Orai Beatae Mariae Virginis. Também no século XV figuravam no estrangeiro os eruditos Diogo Afonso de Mangancha, Vasco Fernandes de Lucena, Achilles Estaço, e outros muitos amadores bibliófilos. Cuidava-se em comprar livros impressos, por meio das feitorias portuguesas, mas os manuscritos, sobretudo os da literatura medieval, perdiam-se com a mais censurável incúria. Sabe-se por uma carta de João Rodrigues de Sá dirigida a Damião de Góis, que é o rei Dom Afonso. V mandou vir de Itália Frei Justo, a quem fez bispo de Celta, com o fim de escrever em latim a história dos antigos reis de Portugal, é que todos os documentos que lhe foram entregues se perderam na sua mão, por ter repentinamente falecido da peste. É natural que estes subsídios históricos constassem também de vários cancioneiros, porque a poesia fora um fato importante nas cortes de Dom Afonso III, Dona Diniz e Dom Afonso IV, além disso, o expoliu deste bispo italiano. Seria arrecadado pela autoridade eclesiástica e remetido para Roma. Por todos estes fatos parece justificar-se a hipótese de existir na Biblioteca do Vaticano, antes do saque de Roma em 1527, um desses cancioneiros portugueses, e que daí se dispersaram por essa causa. A Biblioteca do Vaticano, tão liberalmente enriquecida por Leão X, foi saqueada, os livros mais preciosos foram presa de um furor ignorante e bárbaro, como os da Biblioteca dos Medicis em Florença. Pelo Códice 4803, publicado por Monassi, se vê que este cancioneiro foi copiado de um outro cancioneiro já bastante truncado, como observou o crítico editor pelas siglas antigas, Manca da Fol. 2 em Fina Fol. 43 si na página 10, Fol. 97 desunte multa aí pela última página, na qual se vê que ficou interrompida a copia. Além desta dedução, tira-se uma outra, isto é, que o Códice 4803 foi comparado por Colotti com o outro mais rico e completo, do qual só resta agora o Catálogo dos Trovadores. Os biógrafos de Colotti também consignam o fato de parte da sua opulenta biblioteca ter sido destruída no saque de Roma, em 1527. Este filólogo italiano possuía um decidido gosto pela poesia vulgar italiana, e conhecia a importância do estudo das literaturas novolatinas, como se vê pelo interesse com que procurava as canções de folks de Marseille, e pela posse de vários códices com os títulos Libros Pagnolo di Romanze, e de Vari Romanze Vulgari, porventura alguns deles provenientes da aquisição de manuscritos das coleções de Bembué. De Orsini seria algum destes livros o Cancioneiro da Vaticana, ou esse outro cancioneiro de que apenas resta o Catálogo dos Autores. Neste catálogo precioso descoberto por Monassi, sob o número 44, Bonifaz de Genoa, segue-se esta referência a manuscritos de Bembo, vide Bembo Miss Bonifazio Calvo de Genoa. E sob o número 456, e o rei Dom Afonso de León, segue-se esta nota, Bembo, dite de Ragona, filho de Berengueri. a variante do Códice de Bembo de Ragona. Seria D'Aragone em vez de León, isto é, um dos códices parciais de onde se formou o grande cancioneiro parece fixar-se por esta circunstância. Sob este mesmo número segue-se, ali a Lectio e Portugal, Lei Dom Sancho de Ponite. Quer esta observação de Colotti significar que este rei Dona Afonso em outro códice é citado como rei de Portugal, ou que depós Dona Sancho, fato que caracteriza é o rei Dom Afonso III, que depós seu irmão Dona Sancho II. Neste caso este monarca também fora trovador, o Colotti possuía algum cancioneiro parcial. No mesmo índice dos trovadores, sob o número 467 onde se continha as canções de El Rei Dom Afonso Rei de Castela e de Leão, acrescenta-se, vide Neo Mil Limosino, no qual se atribuem as mesmas cantigas de preferência ao Rei de Leão, isto é, em harmonia com o título de Ragona, do número 456. Em uma outra nota que o ilustre Monassi achou no Códice N. 4817, de letra deste erudito, se acha a seguinte referência a um códice português, Messer Octaviano de Messer Barbarino, aí o livro de português e, Kelda Ribeira Lalassato. Sabendo-se pela bibliografia, que o manuscrito da Menina e Moça de Bernardim Ribeiro, foi na primeira metade do século XVI levado para a Itália, imprimindo-se em Ferrara em 1544, 5 anos antes da morte de Colotti, parece que a frase Kel, livro, da Ribeira se refere a esta novela portuguesa. Seria por este tempo que o cancioneiro português se tornou conhecido em Roma, como da notícia Duarte Nunes de Leão, nas palavras que em Roma se achou, mas sem dizer que já pertencia à Biblioteca do Vaticano. A época em que este códice entrou nesta rica biblioteca pode fixar-se depois de ano de 1600, porque os livros e manuscritos de Colotti foram adquiridos pelo erudito Fulvio Orsini, que os deixou em testamento à Vaticana. Esta é a opinião de Monassi, não concordamos porém com a sua interpretação do trecho de Duarte Nunes de Leão quando este escritor português diz, segundo vimos por um cancioneiro seu, que em Roma se achou, em tempo de El Rei Dom João III. Deduzindo que Nunes de Leão chegara a ver esse cancioneiro em primeiro lugar, Nunes de Leão refere-se a um cancioneiro seu, isto é unicamente de El Rei Dom Diniz, e não geral, como de que resta notícia pelo índice de Colotti e pelo apógrafo da Vaticana, isto já é uma prova da informação vaga do chronista, e além disso a frase segundo vimos, significa, como se prova, como se deduz. Nunes de Leão conhecia o Códice das Canções de Dona Diniz que no princípio de século XVII se guardava na Torre do Tombo, como ele diz, e per outro que está na Torre do Tombo. Ou talvez pelo que pertencia aos Freires de Cristo, de Tomar. Vivendo no meado do século XVII, já o cancioneiro grande havia sido recebido na Biblioteca do Vaticano e poderia ter notícia da existência do Códice, porém o chronista refere-se principalmente a um cancioneiro de Dom Diniz, e as referências de Sá de Merenda, de Ferreira e de Camões são unicamente aos talentos poéticos de Dona Diniz. Como chegou a Portugal notícia do aparecimento em Roma? Sá de Merenda demorou-se na sua viagem à Itália, entre 1521 e 1526, e conviveu com os principais eruditos italianos, Lactâncio Tolomei e João Ruscula, e dava-se também por parente da Casa dos Colonna se é possível que, regressando a Portugal em 1526, quando havia já 5 anos que Dom João III reinava, desse a notícia da descoberta de um cancioneiro em Roma, quando visitara as principais livrarias sulfato dos poetas deixou italiana aludirem ao talento poético de Dona Diniz. Leva a induzir esta notícia como comunicada pelo que trouxe a Portugal esse novo gosto literário. Em 1527 foi o saque de Roma, e a livraria de Colotti também sofreu com essa devastação porventura algum dos cancioneiros acima citados se perdeu, ou foi talvez adquirido algum dentre os livros roubados por esta ocasião da Vaticana. É de presumir que o livro de Portuguesi fosse o cancioneiro de que só resta o índice, e sendo assim, perder-se-ia em poder de Messer Octaviano de Messer Barbarino se o livro da Ribeira é o manuscrito de Bernardim Ribeiro, impresso mais tarde em Ferrara, então pode fixar-se a perda do cancioneiro nesse mesmo ano em que morreu Colotti. O inventário dos seus livros, feito a 27 de outubro de 1558, 9 anos depois da sua morte, explica-nos como os livros que estavam emprestados ficaram perdidos. pelo índice deste cancioneiro, achado por Monassi, vê-se que ele constava de 1.675 canções, mais 470, omissas no apógrafo da Vaticana, hoje publicado. 6. E o Canzoniere Portoghese della Biblioteca Vaticana, N. 4.803. Messo a stampa de Ernesto Monassi. Ali, 1875. Desde 1847, que o brasileiro Lopes de Moura publicou em Paris um excerpto do Grande Cancioneiro Português da Vaticana, contendo as canções de El Rei Dom Diniz. Como se veio a conhecer a existência deste precioso códice em Roma? Desde o princípio do século XVII que ele entrara na Biblioteca do Vaticano pela doação dos livros de Fulvio Orsini no século XVIII, segundo Varnagem, era citado por um bibliófilo espanhol junto com outros códices de poesias catalãs e valencianas o fato de existir com a encadernação moderna e com a insígnia papal de Pio VII, 1800-1823, explica-se pela reparação e ao mesmo tempo pelo interesse que houve em conservar o cancioneiro formado de cadernos diferentes e incompletos, e escritos com tinta corrosiva que o pulveriza. Wolff, por intervenção do eslavista Kopitar, mandou fazer as primeiras investigações no Vaticano para descobrir este códice de que tinha vago conhecimento pela vaga alusão de Nunes de Leão. Foram infrutuosas as tentativas do Visconde da Carreira, embaixador em Roma, avisado por um franciscano, porventura o Perroquete, como se sabe pelo prólogo da edição de Moura, conseguiu a cópia da parte publicada em Paris por Aylaud. Desde 1847 até hoje, nunca o governo português, nem a Academia Real das Ciências compreenderam o valor deste monumento. A reprodução das nossas riquezas literárias tem sido sempre feita por estrangeiros, e a publicação deste importantíssimo cancioneiro foi agora realizada por um rapaz desajudado de subsídios acadêmicos, mas animado pelo amor da ciência. A edição feita em Ali apresenta todo o rigor diplomático, de modo que os erros do copista italiano do século XVI podem restituir-se à leitura do português do códice primitivo apesar deste subsídio. Monassi tentou com um seguro tino critico uma tabela dos principais erros sistemáticos, e um índice das necessárias restituições que se podem fazer em cada canção. Enfim, tudo quanto é preciso para a inteligência do texto, existe ali. Monassi conservou a disposição do manuscrito na reprodução tipográfica, já a uma ou a duas colunas, com todos os vestígios das diferentes numerações e siglas referentes a outros códices análogos e mais antigos. Pelo seu prólogo, de uma precisão rigorosa, se vê toda a história externa do cancioneiro. O Códice da Vaticana está em papel de linho, com três marcas de água diferentes, tal como se empregava nas edições do Varisco a letra italiana, tal como a dos documentos do fim do século XV e princípio do século XVI, proveniente de dois copistas, um que escreveu as poesias, algumas rubricas e notas, outro a maior parte dos nomes, as numerações e algumas postilas, contando ao todo 210 folhas. Da descrição deste cancioneiro conclui-se, pelo estado em que se acha, que outro ou outros cancioneiros foram nele copiados ou confrontados. A primeira nota que se depara ao abril é, manca da fol. Ija fol. 43. Isto quer dizer, que o cancioneiro foi copiado de um outro códice que já se achava assim fragmentado, mas que mais tarde foi confrontado com outro que estava completo, como veremos na relação com o índice de Colotti. Ao começar o texto acha-se outra referência, a Fogli 90 e segue-se a canção de Fernão Gonçalves, o que parece significar, que neste cancioneiro existia outra disposição das poesias a qual se refere este número, que continua a cotar sucessivamente outras canções, entremeando-se com números romanos, que parecem estabelecer referência a outro cancioneiro. Separemos estas duas ordens de números, por onde deduzimos o confronto com dois cancioneiros se para se localizar melhor a referência que era de folhas e verso, indicaremos a numeração atual das canções, fol. 91, canc. 8, 92, cans. 11, fol. 97, desunt multa, cans. 43 fine junto da canção 61, vem a sigla desunt junto da 63 vem car. 106 junto da canção 299, fol. 141 Alvo Del Bolumen junto da canção 507 Vem, 173 Atergo e algumas canções com dois nomes de autores, como Martin Campina ou Pero Miogo, como forme a atribuição de um ou outro texto, Kank. 796. Por fim termina com esta outra rubrica, a FOL. 290 e com acento grave cominciata una rubrica e non e com acento grave finita de copiare. Tudo isto prova que se fez o confronto deste apógrafo existente com um códice mais completo, seguindo-se o confronto até a folha 300 desse códice perdido. O confronto do códice por meio da numeração romana não prossegue até ao fim apenas se acha ele XXXVJ junto da canção 4 XFIIs junto da canção 14 XFIIs junto da canção 26 Fine XCVJ junto da canção 39 a 45 XFIIs coincide com a referência anterior, junto da canção 49 XFIIs a canção 55 112 a 62 XFIIs a canção 70 XFIIs a canção 77. Esta numeração romana adianta-se aqui mais do que a árabe, sinal de que havia divergência entre os dois códices que serviam para a confrontação com o apógrafo publicado. É certo, porém, que a numeração romana termina antes do corpo das canções de El Rei Dom Diniz, donde se poderá inferir que até esta parte contribuiu um cancioneiro parcial, e que de Dom Diniz só entrava no que era numerado em algarismos. Que existiam diversos cancioneiros, pelas mesmas canções deste códice se pode conhecer, como pela canção de Dona Afonso de Castela, Cans. 76, em que alude ao Livro dos Sons, que era um cancioneiro com que o Daião de Cali seduzia as mulheres. Na sua edição Monassi deixou apontados em um índice fundamental todas as canções repetidas no cancioneiro, ou aquelas que mutuamente se plagiavam. Da sua comparação se podem tirar poderosas induções, para se estabelecer quantos pequenos cancioneiros haviam servido para formarem o cancioneiro grande, do qual o apógrafo publicado é uma copia. É o que vamos tentar. Pequenos cancioneiros que entraram na formação do cancioneiro da Vaticano. A canção 4, de Sancho Sanches, aparece repetida com mais duas estrofes e assinada por Pero da Ponte, sob o número 569 a 2 e 3 estrofes da versão de Pero da Ponte, faltam na canção de Sancho Sanches. As estrofes comuns têm as seguintes variantes. Sazon foi já, que me teve em desdém, N. 4, tal Sazon foi, que me teve em desdém, N. 569. Que comé mais jagora seu amor, N. 4, quando me mais forçava seu amor, N. 569. E ora já que peça má senhor, N. 4, e ora mal que peça má senhor, N. 569. Evidentemente estas duas canções foram coligidas de dois cancioneiros parciais, e eles mesmos escritos em grande parte de memória. A canção 13, de Men Rodrigues Tenoiro, tem apenas uma estrofe, mas repete-se sob o número 319 com o nome do mesmo trovador e com mais duas estrofes que a completam. Deve atribuir-se essa divergência ao ter sido coligida de dois cancioneiros, formado por diversos colectores. A canção 29, assinada por João de Guilhade, repete-se sob o número 38 com o nome do trovador Estevão Froion. Existem entre elas leves variantes, mas como estão imensamente deturpadas, só pelos dois textos se reconstruem. Por este fato se vê que houve compilação de dois cancioneiros, e que o copista mal percebia a letra e fazia a seleção das canções. A canção 116 e 174, do cancioneiro de Dom Diniz, são uma e mesma, havendo entre estes dois números variantes, e sobretudo a 2 e 3 estrofe alternadas. Não proviria isto dos originais, escritos por esmerados copistas, que se guardaram na biblioteca de El Rei Dom Duarte. Este fato prova-nos, que o corpo das canções de Dom Diniz, que na coleção vaticana ocupa dos N.80 até 208 proveio de copias avulsas de diferentes palacianos, e talvez do próprio conde Dom Pedro. A canção 241, do trovador Paio Soares, aparece com o número 413 repetida sob o nome de Afonso Eanes de Coton. Cordu tem apenas uma rápida variante ortográfica, mas tanto o fato da repetição, como da atribuição a dois trovadores diferentes acusam duas coleções parciais. A canções 457 e 469 pertencem a Aires Nunes Clérigo e são uma única, com a diferença que as três estrofes de que constam, têm os versos baralhados sem sistema ou que se explica pelo caráter jogralesco, isto é, que foram duas vezes coligidas no tempo em que eram cantadas a capricho de Aires Nunes ou de qualquer outro jogral, que a sabia de cor ou então, que provieram de dois cancioneiros onde as duas canções se diferenciavam pela razão acima indicada. A Servente 472 de Martim Mocha aparece sob o número 1036, em nome de Lourenço, jograr de Sarria, com variantes fundamentais, que provam compilação de dois cancioneiros diversos. O caráter serventesco fez talvez que vários jograis rejeitassem a paternidade dessa canção que verbeira os privados da corte de Dom Afonso III. O número 613 e 639 são uma mesma canção de João Aires, burguês de Santiago. Abundam as variantes entre estas duas composições, sinal de que provieram de duas copias resultantes da monomania dos cancioneiros particulares. E sob o nome deste mesmo trovador andam as duas canções repetidas 634 e 138, tendo esta última além das variantes mais uma estrofe e um cabo. Em nome do jogral João Servando aparecem repetidas as canções 738 e 749 com variantes fundamentais entre si. Ora vou a sem Servando, donas, fazer romaria, e não me deixam com elas ir, cá logo a laíria porque vem e meu amigo. 738. Donas vão a sem Servando muitas hoje em romaria, mas não quis hoje ma madre que fos eu e este dia porque vem e meu amigo. 749. As outras variantes nas demais estrofes são menos reparáveis, mas no número 738 há uma estrofe a mais. A pequena distância a que ficam uma da outra estas canções, provam-nos que o copista italiano transcreveu materialmente uma compilação já formada aí, portanto tudo quanto se pode concluir sobre estas canções idênticas liga-se à formação desse cancioneiro perdido donde se trasladou o Códice da Vaticana. Dois casos especiais se davam nessa formação do antigo cancioneiro. Um ou as canções se atribuíam na repetição a dois trovadores diferentes tais como Sancho Sanches e Pero da Ponte, João de Guilhade e Estevão Froian, Pai Soares e Afonso Yanes do Coton, Martim Mocha e Lourenço Jograr dois ou se repetiam em nome do mesmo trovador, como Men Rodrigues Tenoiro, El Rei Dona Diniz, Aires Nunes Clérigo, João Aires e João Servando. Para o primeiro caso conclui-se que contribuíram para a formação do grande cancioneiro pequenos cancioneiros trasladados de cantares dispersos, por curiosidade, ou também apanhados na corrente oral, porque um só colector notaria os plagiatos. Para o segundo caso poderiam os jograis terem contribuído com seus cadernos de cantos e assim com lições diferentes de um mesmo texto que se alterava pelas continuadas repetições. De todo este confronto se conhece a necessidade de estabelecer por todos os meios possíveis as relações entre este apógrafo da Vaticana e os dois cancioneiros de Coloti, perdido, e o da ajuda. Relações do cancioneiro da Vaticana com o cancioneiro de Ângelo Coloti. Antes de Monassi haver descoberto no Misene. 3217 o índice do cancioneiro perdido do erudito quinhentista italiano Ângelo Coloti, já ele determinara pela forma porque está escrito o cancioneiro da Vaticana, que deveria ter existido um original mais antigo e mais completo. A descoberta do índice veio autenticar a existência desse cancioneiro perdido e explicar pela letra do próprio Coloti, quem é que tinha feito o confronto. O ilustre Monassi compreendeu logo quanto útil seria para a crítica comparar a lista dos trovadores do cancioneiro perdido com a dos trovadores do cancioneiro existente apendice primeiro, p. 19 a 24. Por uma simples inspecção fica o leitor habilitado a conhecer as profundas relações entre os dois cancioneiros. O de Coloti continha 1.675 canções, e o da Vaticana conta em 1.205, isto é, 470 canções a menos, por venturas que ocupavam até a fol. 90. O número das canções de cada trovador pode também ser confrontado, porque no Códice de Coloti as canções de Coloti eram numeradas por algarismos e cada nome de trovador é precedido pelo número que limita as canções do antecedente. Assim, como já acima vimos, as canções de Dona Diniz são no Códice da Vaticana 51 a mais do que no de Coloti. Apesar de suas notas de Zunt Multa provam-nos que o cancioneiro de Coloti era muito mais rico, como se vê pelos nomes dos seguintes trovadores que faltam no da Vaticana. Diego Moniz, que tinha ali uma canção pero Pais Basoco, com 7 canções, João Velás, Dom Joano pero Rodrigues de Palmeira Dom Rodrigo Dias dos Conveiros Aires Soares Osório Anes Nuno Fernandes de Mira Peixe Fernão Figueiredo de Lemos Dom Gil Sanches Rui Gomes O Freire João Soares Fomeço Nuno Iane Serzeu pero Velho de Taveiros Pais Soares de Taveiros Fernão Garcias Garavunha, do qual existiam 17 canções se João Coelho pero Montaldo duas canções. Do trovador genovês Bonifácio Calvo o conde Dona Gonçalo Garcia Dom Garcia Mendes de Eixo El Rei Dom Afonso IV, filho de El Rei Dona Diniz, com 4 canções. No Códice de Coloti, as canções de Dona Diniz não estavam em um corpo isolado, apresentando mais 4 composições destacadas no fim do cancioneiro. Esta parte também é omissa no cancioneiro da Vaticana, porque aí se encontram outra vez trovadores dos supracitados, como João Garcia, Dona Fernão Garcia, Esgaravunha, Pero Mastaldo, Gil Pérez Conde, Dom Rui Gomes de Briteiros, Fernão Soares de Quinones, etc. Pelo confronto do índice de Coloti se conhece, que embora se sigam ao texto do cancioneiro da Vaticana 14 folhas em branco, nem por isso ficou muito distante do fim, porque só deixaram de ser copiadas algumas serventes de Julião Bolseiro. Deste confronto se conclui, 1. Que o códice donde se extraiu a cópia da Vaticana diferia no número das canções e na sua disposição do de Coloti 2. Que as relações mutuas acusam fontes comuns, mas colecionação arbitraria no agrupamento dos diferentes cancioneiros parciais. Relações do cancioneiro da Vaticana com o cancioneiro da Ajuda. Lopes de Moura foi o primeiro que encontrou na coleção da Vaticana a canção de João Vasques, Muitando Triste no Meu Coração, que existe anônima no cancioneiro da Ajuda. Logo depois, Varinhagen achou mais 49 canções comuns aos dois códices, e nós mesmo ainda viemos a encontrar mais 6 canções repetidas. São ao todo 56 canções comuns, fato importante para estabelecer as relações que existiram entre os dois cancioneiros. Em primeiro lugar, o cancioneiro da Vaticana foi já copiado de um códice truncado, como por exemplo, a canção 43 tem a rubrica final, Fol.97 desunt multa e a canção seguinte está truncada no princípio, porém estas canções de João Vasques completam-se pelo cancioneiro da Ajuda, canção N. 272 é 273, ed. Trovas e Cantares. Isto prova que, embora o cancioneiro da Ajuda esteja truncado e por seu turno se complete com algumas canções do Códice de Roma, Y, das Trovas igual N. 38, Canc. Davate, ambos provieram de fontes diferentes, porque também nas 56 canções comuns existem notáveis variantes. Nostro Senhor, que lhe bom presi foi dar. Vatic. Deus que lhe muito bom parecer foi dar. Ajuda. Nesta variante o original do Códice Vaticano mostra-se mais arcaico na linguagem. Na canção 46, de Fernão Velho, no Códice da Ajuda, N. 92, no primeiro verso da 2 estrofe vem uma variante que denota erro do copista português conservado inconscientemente pelo antigo copista italiano. E ma senhor Fremosa de bom parecer, Vatic, e mia senhor Fremosa de bom presi. Ajude. Presi é uma contração de preço, e daqui resultou que o copista português traduziu inconscientemente como organizado no passo. O cancioneiro da Ajuda seria formado diretamente da contribuição dos muitos trovadores que o frequentavam. O cancioneiro de Roma era já derivado de um apógrafo secundário, truncado no princípio, meio e fim, e em certos pontos mais arcaico. Na canção 47 da Vaticana, 93 da Ajuda, pertencente a Fernão Velho, vem Quante eu, mas senhor, de vós receei. Vatic, quantio de vós, mia senhor recei, ajude. E vos disso mui grande amor que ei, Vatic, e vos disso o grande amor que vós ei, ajude. A canção 48 da Vaticana, apesar das imperfeições da copia italiana, pode ser reconstruída pelo tipo estrofico, porém a N. 94 da ajuda ficou incompleta. Lição da ajuda, lição da Vaticana. E mal dia nasci, Senhor, e mal dia nasci, Senhor, pois que meu do vós sodes, vou pois que meu do vos sodes, vou cá mui bem sou sabedor, cá mui bem sou sabedor que morrerei o non jazal que morrerei o non e ao pois que meu do vós sodes, vou. Pois que meu do vos sodes, vou, pois que de vos ei a partir por mal. Ponto e logo meu de vós partir morrerei se me Deus não val. A canção 53 da Vaticana, ajuda, N. 99, tem uma estrofe mais imperfeita do que no Códice da Ajuda mais em compensação tem o cabo, que falta no Códice Português. Ajuda, Vaticana. Meus amigos, muito me praz. Meus amigos, muito me praz d'amor. Cá bem pode partir da maior, cá bem me pode partir da maior coita de quantas eu oi falar, coita de quantas eu oi falar, de que eu fui muitia sofredor do que eu fui muita sofredor, isto sabe Deus, que me foi mostrar e sabe Deus o a vi bem falar uma dona que eu vi bem falar e parecer, por meu mal, eu o sei. E parecer por meu mal, e o sei. Cá pois meles não querem imparar e me no seu poder querem leixar, nunca por outra imparado serei. A canção 395, de Paio Gomes Charrinho, repetida no Cancioneiro da Ajuda, N. 276, também revela duas fontes diversas. E não lhe ousei mais da tanto dizer, Vatic, e não lhe ousei mais da questo dizer. Ajude. Nem er cuidei que tão bem parecia, Vatic, nem cuidava que também parecia, ajude. Mais cá eu vi o seu bom parecer, Vatic, mais o eu vi o seu bom parecer. Ajude. No Códice da Vaticana tem esta canção apenas três estrofes, porém no da ajuda termina com uma quarta. E por isto bem conselaria quantos oirem no seu bem falar não a vejam, e podem se guardar melhor que a mendeu guardei, que morria, e disse mal, mas fez-me Deus haver tal ventura, quando a fui ver que nunca disse apóstrofo que dizer queria. Ajuda. Evidentemente as alterações de linguagem não foram do copista italiano, porque, comparativamente, a expletiva era mais arcaica e, portanto, a omissão da quatro estrofe não foi casual, mas resultante do estado d'outra fonte. A canção 400, da Vaticana, também de Paio Gomes Charrinho, tem leves variantes na canção 278 da Ajuda, mais importantíssimas omissões assim no Códice de Roma, falta na primeira estrofe o verso. Me quer matar iguaria melhor, vate. E também faltam duas estrofes completas com seu cabo. A canção 428, ainda de Charrinho, também no Códice da Ajuda, N. 285 oferece leves variantes, porém no Códice da Vaticana alternam-se a segunda com a terceira estrofe, e falta este cabo da lição da ajuda. E entendeu que me quer a tal bem em que não perde, nem dá ano em rem. Há canções 485, 486 e 487 da Vaticana, do trovador Rui Fernandes, acham-se nos pequenos fragmentos legíveis nas folhas do Cancioneiro da Ajuda, que serviram de guardas à encadernação do nobiliário esses fragmentos, seguindo a edição do Varnagem São M. N. U. Ainda assim se conhece por eles que existiam divergências entre os dois códices. Ajuda, M. Vaticana, N. 485, a guisa de vos elevar a força de vos elevar por minha morte não haver. Por má morte não aduzer. Ibidem, N, Ibidem, número. 486, amigos, começa o meu mal. Ora começa o meu mal. As canções de Fernão Padrão, nos 563, 564, 565, a que achamos as análogas nos números 126, 127 e 128 do Códice da Ajuda, também apresentam variantes. As canções N. 566, 567, 568, 569 e 570, que andam em nome de Pero da Ponte no Códice da Vaticana e aparecem anônimas no Cancioneiro da Ajuda, nos 112, 113, 114, 115 e 116 não apresentam mais variantes que a simples modificação ortográfica em Ma e Mia, que poderia provir das diferentes épocas das copias. Esta conformidade entre o texto da Vaticana e o da Ajuda leva-nos a concluir que pequenos cancioneiros entraram na coordenação de um grande cancioneiro, e que as canções mais conformes são aquelas que andaram em menor número de copias antes de se agruparem na coleção geral. Já com relação às canções de Vasco Rodrigues de Calvelo, aparecem variantes e deturpações que não provêm do copista do século XVI, mas de códices diversos já corruptos. A canção 580 comparada com a 265 da Ajuda tem uma lição menos pura, incompleta, mas diferente. Lição da Ajuda, lição da Vaticana, per uma dona que quer o grão bem. Que quer o grão bem. Como a mim fez cá desde que eu nasci, como a mim faz que desde quando nasci, nunca vi homem tal coita viver, nunca vi homem tal coita sofrer, como eu vivo por melhor bem querer, como eu sofro por melhor bem querer. Como a mim fez mui coitado d'amor, como eu faz mim mui coitado d'amor. A lição da Ajuda termina com este cabo, que falta no Códice da Vaticana. Como a mim fez, e nunca me quis dar bem dessa dona, que me fez amar. A canção 581, também de Vasco Rodrigues de Calvelo, sob a designação e da lição da Ajuda, ed. Trov. E cantão, além das mutuas variantes, tem a 2 e 3 estrofes alternadas. E se soubessem qual coita d'amor, Vatic, se lhe eu dissessem qual coita d'amor, ajude. Pernulha guisa, perumei sabor, Vatic, pernulha guisa, cai e grão pavor. Ajude. Demais no Códice de Roma falta este cabo. Mais de todo esto nora lhe digueu rein, nem ele agá o direi, cá lhe pesará bem. Na canção 582, do mesmo trovador, há esta divergência. E rogo sempre por má morte a Deus, Vatic, e rogo muito por minha morte a Deus, ajude. Na canção 584, também de Calvelos, falta esta terceira estrofe, que vem no Códice da Ajuda. Como vós quiserdes será de me fazerdes mal e bem, e pois é todo em vosso sem fazerde o que quiserdes já. A canção 677, de Pero de Armeia, acha-se imitada no Códice da Ajuda, N. 56, por forma que a da Vaticana apresenta um caráter de maior vulgarização, e por isso de proveniência jogralesca. Lição da Ajuda, lição da Vaticana. Muitos me vêm perguntar, minha senhor, a quem quero bem senhor, que lhes diga eu quem e não lhes quero em deu falar é a dona que eu quero bem com medo de vos pesar em, e com pavor de vos pesar nem queira a verdade dizer, não lhes ouso dizer per rem, mas juro e faço lhes crer senhor, que vos quero bem. Mentira, por vos lhe negar. Duas canções de Pedro Solás, confrontadas com as do Códice da Ajuda, acabam de separar definitivamente estes dois cancioneiros. Lição da Ajuda, N. 123, Lição da Vaticana, N. 824. Não é a de Nogueira e não é a de Nogueira Freira, que me poder tem da Freira que eu quero bem, mas é outra mais fremosa que me quereu maior bem e a que mim em poder tem e moiro meu pola Freira e moiro meu pola Freira mais não pola de Nogueira. Mais não pola de Nogueira. Se eu a Freira visse o dia e se eu aquela Freira o dia que eu quisesse rum dia ver podesse não a coita no mundo, não a coita no mundo nem minguá que houvesse nem pesar que eu houvesse moiro-me. E moiro-me. Se me ela me amasse, se eu aquela freira mui grão direito faria, ver podesse um dia caler querer mui grão bem nenhum ancoita do mundo e punhe mais cada dia nem pesar não haveria e moiro-me. E moiro-me. Estas duas variantes são elaborações diferentes do mesmo trovador em épocas diversas, e portanto os dois cancioneiros provêm efetivamente de duas fontes. A canção 825 da Vaticana, que se acha sob o número 124 do Códice da Ajuda, apenas tem a terceira e quarta estrofes alternadas. O último paradigma entre estes dois cancioneiros apresenta uma composição 1061 da Vaticana, 253 da Ajuda, que pertence a João de Gaia, escudeiro da corte de Dom Afonso IV, por onde se fixa não só a época da colecionação do Códice de Lisboa, mas em que a fonte do Códice de Roma nos aparece mais completa. Lição da Ajuda, lição da Vaticana. Conselho, e quer se matar conselho e quer me matar. e assim me tormenta amor de tal coita, que nunca parou voutrome, a meu cuidar, assim morrerei pecador, e, Senhor, muito me prazem que prazer tomades porém não no deveu arrecear. E bem o podedes fazer e bem o devedes saber, etc. Por todos estes fatos se vê, que umas vezes o Códice de Roma é omisso com relação ao de Lisboa, ou que se poderia impensadamente atribuir à incúria do copista sexta hipótese não pode ter lugar, porque o cancioneiro da ajuda por muitíssimas vezes apresenta iguais omissões. Portanto, essas 56 canções comuns aos dois códices, entraram em essas respectivas coleções provindo de códices parciais e de diferente época. Relações do cancioneiro da Vaticana com o apógrafo atualmente possuído por um grande de Espanha. No cancioneirinho de Trovas Antigas, Varnhagen da noticia no prólogo, de ter encontrado em 1857 na livraria de um fidalgo espanhol um antigo cancioneiro português, que, pela canções de El Rei Dona Diniz que ele continha, lhe suscitou procurar as analogias que teria com o cancioneiro da Vaticana N. 4.803 tirou cópia do citado cancioneiro, e em 1858 procedeu em Roma ao confronto do Códice Madrileno com o da Vaticana. Começavam ambas as cópias com a trova de Fernão Gonçalves, seguindo-se-lhe as duas canções de Pero Barroso. Ambos os códices combinam nos mesmos nomes de trovadores, na ordem das canções, e em geral nos erros dos copistas. Poder-se-á concluir que estes dois apógrafos se derivam ambos do mesmo original? Não fa pesar de Varnhagen não ser mais explícito na descrição do Códice Madrileno e guardar no mistério o nome do possuidor. Contudo, pelas 50 composições do cancioneirinho se descobrem profundas variantes, que se não podem atribuir a erro de leitura, ainda assim tão frequente em Varnhagen. Copiamos aqui essas variantes, para que se conclua pela existência de um outro códice mais antigo, também perdido. Na canção 2, a estrofe 3, cancioneirinho, acha-se assim. Os cavaleiros e cidadãos daqueste rei haviam dizer e se deviam com sãs mãos poer outros e donas e escudeiros que perderam a tão bem senhor de quem posseu dizer, sem pavor, que não ficou dal nos cristãos. Pelo Códice de Roma vê-se a estrofe construída da outro modo. Os cavaleiros e cidadãos que deste rei haviam dinheiros e outros e donas e escudeiros, matar-se deviam por sãs mãos. Cans. N. 708. Na canção 6, a estrofe 2 e 3, cancioneirinho, estão incompletas e interpoladas desta forma. Cancioneirinho, Códice da Vaticana. E as aves que voavam e as aves que voavam quando saiam canções quando saia louvor todas d'amor cantavam todas de amor cantavam pelos ramos da redor pelos ramos da redor. Mas eu sei tal que escrevesse mais não sei tal que estevesse quem ao cuidar podesse senão todo em amor. Senão todo em amor. Empero disse a grão medo, ali estive eu mui quedo quis falar e não ousei empero disse a grão medo, mas senhor, falar-vos-ei rum pouco, se me ascuitardes um pouco, se mascuitardes mais aqui não estarei. E irmei quando mandardes mais aqui não estarei. Canque. N. 554. Pela lição da Vaticana, onde se vêem as duas estrofes completas, se infere que o defeito no cancioneirinho provém de um texto imperfeito e diferente, porventura tirado do apógrafo espanhol. Na canção 15, cancioneirinho, vem uma estrofe imperfeita, porque é formada com duas, que lhe alteram o tipo. Cancioneirinho, Códice da Vaticana. E foi-las aguardar e fui-las aguardar e não a pude ver e não o pude achar e moiro-me d'amor. E moiro-me d'amor. E fui-las atender, e não no pude ver e moiro-me d'amor. A canção 17 do cancioneirinho tem só três estrofes na lição do Códice da Vaticana, a mais esta. Estas duas mui belas eu mas deu, ai donzelas, não vou as negarei mais cintas das fivelas eu não as cingirei. Com certeza esta deficiência proveiu do apógrafo madrileno. Na canção 21, a estrofe 4 está interpolada, e segundo a lição da Vaticana é que se conhece a proveniência de outro códice. Cancioneirinho, Códice da Vaticana. Canovas me disseram que vem o meu amigo, cá vem o meu amado, se apóstrofo ande apóstrofo eu mui leda. E ande eu mui leda, pois me gueta ao mandado e cuido sempre no meu coração, pois me gueta ao mandado, pois não cuidau, desde que vos vi, que vem o meu amado. se não é meu amigo, e d'amor sei que no nome tem, pois migo é, tal mandades que vem o meu amado. Os versos sublinhados do cancioneirinho são visivelmente doutra canção, porque tem outro tipo estrofico, e essa interpolação não se pode atribuir a erro de leitura de variagem. Na canção 25, há uma 4 estrofe, que é repetição da 1 na lição da Vaticana. Não existe esta forma, evidentemente o editor do cancioneirinho seguiu aqui o códice madrileno. Na canção 45 falta esta estrofe, que pela lição do texto da Vaticana se vê que é a segunda. Não já em alde esto som sabedor de malgum tempo quisera leixar e leixe juro não a ir matar mais pois la matam. Serei sofredor sempre de coito enquanto eu viver, caçou y cuido no seu parecer em muito mais doutra rem desejar. Na canção 46, falta esta 4 estrofe da lição da Vaticana. Porém na sazão em que meu queixei a Deus, o perdi quanto desejei o e mais por sem coração Deus loare e porque me pôs em tal cobro que por senhor a melhor de quanta sei eu, que pôs tanto bem que não a paraense. A canção 48 encerra a prova definitiva de que o códice madrileno serviu de base da edição do cancioneirinho, e que esse códice proveiu de uma fonte diversa do da Vaticana. Aí se acham essas duas estrofes, que faltam no códice de Roma. O que se foi comendo dos murtinhos e a sã terra foi beber os vinhos, não vem ao maio. O que da guerra se foi com espanto e a sã terra se foi armar manto não vem ao maio. Por outro lado no códice madrileno também faltam 5 estrofes, porque são omissas no cancioneirinho. O que da guerra se foi com emigo pero não vê o cana preto sigo não vem ao maio. O que traje o pendô a aquilon e vende dez sempre a traição não vem ao maio. O que trajo pendou sem oito, e a sã gente não dava pancoito, não vem ao maio. E no final da canção. O que traja pendão de cadarço massar não viu no mês de março, não vem ao maio. O que da guerra foi por recaúdo massar em Burgos fez pintar escudo, não vem ao maio. Indubitavelmente o códice madrileno provém de uma outra fonte, porque tem omissões e acrescentamentos, que o diferenciam do códice da Vaticana mais a ordem das canções e os nomes dos trovadores, comuns aos dois, provam-nos que ambos foram copiados de cancioneiros já organizados dos quais um era já apógrafo. A circunstância de começarem ambos pela trova de Fernão Gonçalves, e de se ler no códice do Roma nota, manca da fol. Igem fino a fol. 43 provam-nos que o original primitivo já andava truncado e é isto o que dá mais alta importância ao índice de colotido cancioneiro perdido que era a cópia mais antiga, porque o monumento diplomático estava ainda completo. Monassi não desconheceu o valor das variantes do cancioneirinho. Depois de toda esta discussão sobre os diminutos vestígios que restam de alguns cancioneiros portugueses dos séculos XIII e XIV, a aproximação de numerosos fatos secundários, e as inducções que se formam sobre eles, exigem uma recapitulação clara para que se possam tirar a limpo algumas conclusões gerais. Representamos os cancioneiros que são conhecidos por letras maiúsculas, e aqueles cuja existência se pode inferir pelas variantes são notados por letras minúsculas. Com estes sinais formaremos uma tentativa de filiação de todos esses cancioneiros em um schema, que poderá ser modificado à medida que se descobrirem novos subsídios. O livro das cantigas do Conde de Barcelos, citado no seu testamento, e deixado a Afonso XI, também trovador. Tendo em vista o gênio compilador do conde e o andar ligado ao seu nobiliário o Códice da Ajuda, cancioneiro de vários autores, pode-se inferir que o livro das cantigas não era exclusivamente do conde, mas sim uma compilação sua. No cancioneiro da Vaticana encontram-se canções do conde, de Afonso XI e grupos de canções do Códice da Ajuda em número de 56 assignadas por fidalgos da corte de Dona Diniz. B. O cancioneiro de Dona Diniz, livro das trovas de Eurei Dom Diniz existiu separado em volume pelo que se sabe pelo catálogo dos livros de uso de El Rei Dom Duarte. Foi incorporado no Códice da Vaticana depois da canção 79. B. Um sobrescrito, outro, dos Freires de Cristo de Tomar. C. O cancioneiro da Ajuda, começa em folhas 41, a parte anterior está perdida e o final não chegou a ser terminado. Isto explica as pequenas relações com o Códice de Roma. As 24 canções achadas na Biblioteca de Évora e as guardas da encadernação do nobiliário provam o muito que se perdeu deste cancioneiro. não se chegou a escrever a música das canções, nem a inscrever-lhes os nomes dos autores que as assignavam, e por isso conclui-se que não chegou a servir para a coleção de Roma, que é assignada. Não chegaram a entrar nele canções de El Rei Dona Diniz, e portanto entre este o cancioneiro de Roma pode fixar-se a existência de outro cancioneiro hoje desconhecido. D. O cancioneiro de Dona Messa de Cisneros, grande volume de cantigas visto pelo Marques de Santillana, que o descreve já continha o cancioneiro de Dona Diniz, e os trovadores do Códice de Roma citados pelo Marques. Seria a primeira compilação geral, feita mesmo em Espanha? E, o apógrafo de Colotti, perdido talvez pela ocasião do saque de Roma em 1527, e do qual só se conserva o índice dos autores. Tinha íntimas relações com o Códice de Dona Mécia. No princípio apresentava vários lais no gosto bretão e pelos nobiliarios, vemos que o conde Dom Pedro se refere às tradições bretãs, e também ao rei Dom Diniz. Seria esta parte assimilada do livro das cantigas do conde de Barcelos? F. Cancioneiro da Vaticana, N. 4803. Este é menos completo do que o antecedente, o que prova que foi copiado de outra fonte. Colotti por sua letra ou emendou pelo códice hoje perdido. Tem este cancioneiro 56 canções semelhantes no cancioneiro da ajuda, com variantes notáveis, signal que ambos os códices se derivam de duas fontes diversas. Tem uma parte relativa a sucessos da corte de Dom Afonso IV, que provem de cancioneiros estranhos e posteriores ao cancioneiro da ajuda. A ordem dos trovadores não é a mesma do índice de Colotti. G. Copia Mis de um grande de Espanha. Em 50 canções reproduzidas por Varnhagen acham-se variantes fundamentais com relações à lição do Códice de Roma, signal de que a copia aludida provém de uma fonte estranha e de época diferente. Os cancioneiros desconhecidos, mais intermediários ao supracitado são hipoteticamente A. B. Cancioneiros anteriores às coleções da corte de Dona Diniz, com que se formou e, donde se trasladou o cancioneiro da ajuda, como se justifica pelas variantes dos 56 canções reproduzidas no de Roma. C. Cancioneiro perdido, donde se não chegou a copiar nem a música das canções nem o nome dos trovadores para o cancioneiro da ajuda. D. Cancioneiro onde se incorporaram o livro das cantigas e cancioneiro de Dona Diniz, o que justifica as diferenças entre o Códice de Dona Mécia e o de Colotti. E. Cancioneiro perdido, cuja existência se induz das variantes entre o cancioneiro da Vaticana, o de Colotti e o do Grande de Espanha. Eis, portanto, a nossa tentativa de schema de filiação dos cancioneiros portugueses dos séculos XIII e XIV. Esquema de filiação dos cancioneiros. Primeiro ramo, A e B convergem em C. Segundo ramo, C e ABB1 convergem em D e DD e D se ramificam em I convergem em G e F. É provável que esta conexão ache contraditores, porém aí ficam todos os elementos que podemos agrupar, para que outros estabeleçam uma filiação mais verosímil. Só depois de estudada a história externa do cancioneiro da Vaticana é que se pode entrar com desassombro no desenho da grande época literária que ele representa. Bem o desejáramos fazer-o diante dos que estudam as produções do fim da Idade Mídia, para reconstruirmos de novo o livro dos trovadores galécio-portugueses, escrito antes da posse de tamanhas riquezas. À medida que em Portugal for renascendo o amor pela tradição nacional, o nome de Ernesto Monassi figurará como de um benemérito, que restituiu a este país um dos mais belos monumentos do seu passado histórico. Fernão Lopes, Schron. De Dom Pedro I, capítulo 31. Legis Wallici, página 779, 861. Obras del Marques de Santillana, p. 20. História Liter. De L'Italie, T.4, página 17. Opera City, página 8. Gingené, História Lit, T. 4, página 41. Tiraboschi, História della Letteratura Italiana, T. 7, 246.